Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Que a graça do Senhor esteja com todos nós. Amém? Muito bom estar aqui, agradeço a oportunidade, o Paulo e a todos vocês. E a gente tem, como ele mencionou, feito uma caminhada em conjunto aí nos últimos meses. E ao longo dessa caminhada, um dia a gente estava viajando junto aí no interior de São Paulo. E a gente acaba descobrindo mais coisas que, na verdade, Deus faz e a gente não tem nem ideia. E é um pouquinho sobre isso que eu quero também compartilhar hoje. E aí, ao longo de uma conversa, o Paulo mencionou, meu pai foi o fundador da JUMOC, né? Que era uma organização que trabalhava com jovens, e eu falei, nossa, mas como assim? Né? Nós trabalhamos, eu e a Raquel, anos depois, né, na mesma organização, durante uns 10 anos, mais ou menos, e a gente começou a trocar figurinhas ali e ver que, na verdade, como a gente usa aquela frase, o mundo é muito pequeno, né? E quando a gente vê os cruzamentos, né, que Deus faz aí, as interseções, né, que Deus faz, a gente vê a forma incrível como Deus trabalha. E é exatamente sobre isso, um pouquinho sobre isso, que eu quero compartilhar hoje com vocês, usando três palavras para ficar bem fácil a compreensão de vocês sobre aquilo que eu quero compartilhar. Eu quero usar três palavras que são bem conhecidas de vocês, mas numa sequência aqui, que é promessa, provação e provisão. E quando a gente olha para essas três palavras, elas têm tudo a ver com o nosso dia a dia. Vamos ver se deu certo lá. Deu. Quando a gente olha para essas palavras, a gente vê aquilo que elas têm a ver com o nosso dia a dia. E eu sei que nós gostamos em especial de duas delas. E não gostamos muito de uma. Né? Qual vocês acham que é que a gente não gosta? Né? A que está ali no meio não é muito bem-vinda. A gente gosta sempre de promessa, e eu me lembro que minha mãe, né, quando era criança, adolescente, tinha aquela caixinha de promessas lá em casa, né, e todo dia a gente gostava de tirar algumas promessas, mas eu nunca vi uma caixinha de provações, né, vamos ver que provação Deus tem para a gente hoje. De outro lado, nós também gostamos da provisão de Deus. E nós dependemos dessa provisão mais ou menos como o povo dependeu no deserto, né, durante 40 anos da provisão de Deus. Mas eu queria fazer uma conexão dessas três palavras hoje para vocês entenderem um pouquinho como é que Deus age ao longo da história e como é que Deus age na Bíblia fazendo a interligação dessas três coisas. E uma dessas palavras, que é provisão, ela tem uma segunda palavra contida nela, que é exatamente visão. Existe promessa, existe provação e existe provisão por causa de uma visão. E, na verdade, a visão é aquilo que a gente poderia dizer assim, que é a estrada que define os rumos da nossa vida. Quando a gente entende qual é, em primeiro lugar, a visão de Deus, aquilo que Deus faz ao longo da história, é mais fácil a gente entender qual é a visão que Deus tem para nós inseridos nessa história. E dependendo da forma como nós entendemos a visão de Deus e a parte da visão de Deus para a nossa própria vida, é a maneira como nós vamos direcionar nossa vida, nossa família e as coisas do dia a dia. Então, daria para a gente dizer que a visão é essa estrada. Conforme a visão, é a estrada que a gente segue ao longo da vida. Mas dentro da visão, quando a gente entende qual é a visão de Deus, e eu vou mostrar para vocês já já vários personagens bíblicos e várias histórias de personagens bíblicos, como é que Deus trabalhou isso. Quando a gente entende a visão, dá para a gente entender de uma maneira mais profunda, conforme a palavra, a ligação entre a promessa de Deus e a visão de Deus. Aquela visão que Deus executa através da nossa vida, como é que as promessas de Deus se interligam nelas? E como é que Deus dá a provisão, mas antes de dar a provisão, ele faz com que a gente passe por algumas provações. Não é diferente numa escola, né? E vocês conhecem bem isso porque vocês têm uma escola aqui. Se vocês criassem uma escola e dissessem assim para todos os alunos no primeiro dia de aula, gente, bem-vindos, todos vão ser aprovados e aqui não tem prova. Você acha que os pais iam querer colocar seus filhos nessa escola? É muito fácil, né? É você entrar, ser bem-vindo, e aí não tem prova nenhuma, e aí você recebe o diploma. Você não gostaria de entrar numa faculdade em que você também passasse dessa forma, sem um tipo de provação, para realmente confirmar se você quer aquilo? Por exemplo, eu estudei teologia. Bem cedo, entrei na faculdade teológica com 17 anos e a minha turma foi uma das maiores que houve durante algumas décadas. Ela tinha, sei lá, quase 140 alunos, mas se formaram apenas 37. Porque ao longo das provações, alguns foram desistindo. E aqueles que efetivamente chegaram ao fim foram provisionados com recursos e com não só conhecimento, mas com equipamento para poderem desenvolver seu ministério, sua vida e a visão, o chamado para o qual tinham recebido de Deus. Na nossa vida não é diferente. Quando nós entendemos a forma que Deus age, a gente entende exatamente essas três palavrinhas. Deus nos dá promessas. Deus prova a gente para saber se nós estamos prontos para cumprir as promessas dele. E quando nós somos aprovados, então Deus dá a provisão para que a gente cumpra, ou para que ele cumpra as promessas dele. E isso se torna, então, parte da nossa visão de vida e através de nós ele vai fazer a diferença no mundo. Agora, quando a gente olha para isso, às vezes é difícil entender a forma de Deus agir. Porque, como eu disse, todos nós gostamos de promessa e de provisão, mas não gostamos de provação. E a forma de Deus agir, ela sempre está como que por trás da cena. Ela se intensifica nos bastidores. Aquilo que a gente enxerga é só um pedacinho do quebra-cabeças. Eu me lembro que ao longo, especialmente talvez desses últimos 20 anos, eu, Raquel e a nossa família, passamos por algumas provações que tinha algumas horas que tudo aquilo que eu mesmo tinha pregado, dizendo para as pessoas, Deus é soberano, Deus está no controle de tudo, ou a gente acreditava naquilo que a gente tinha pregado, ou a gente jogava tudo para o alto e dizia, peraí, isso aqui é uma grande lorota, porque não está dando para entender o que Deus está fazendo. Houve um momento, por exemplo, da nossa vida, alguns anos atrás, há cerca de uns 20 anos atrás, que Deus mostrou claramente para a gente que a gente deveria ser missionário. Então nós como que interrompemos, ou nos preparamos para interromper aquilo que a gente estava fazendo e nos dispusemos a ser missionários e passamos por um longo processo de recrutamento de uma agência missionária e quase que ao final de um ano desse processo, alguém diz para a gente, não, acho que vocês não têm perfil para serem missionários. E chega uma hora então que você diz, mas peraí, Deus, eu tenho certeza do teu chamado, eu dei o passo de fé para avançar nessa direção, estava indo tudo certinho e agora de repente alguém diz não. O que está acontecendo? A gente não tinha outra alternativa a não ser acreditar que Deus, de uma forma soberana, estava no controle daquilo e que a gente tinha só a perspectiva de algumas peças do quebra-cabeça, mas não do quebra-cabeça todo. E quando a gente, então, procura olhar na Bíblia, olhar na palavra, como é que isso funciona, aí dá para a gente entender um pouco melhor esse quebra-cabeças. Por quê? Porque tem alguns princípios que Deus usa para que eles nos ajudem a entender como é que Deus dá promessa, provação e provisão. Um dos primeiros princípios que a Bíblia nos mostra é que Deus trabalha de uma maneira profunda em nós para construir a visão. Ele vem ao longo do tempo, mais ou menos como ele fez na sua conversão. Por exemplo, na sua conversão, antes de você se converter, Não foi assim, num clique, um dia você veio num culto, o pastor pregou, fez um apelo, você veio à frente, ou você leu um versículo bíblico e clareou tudo e aí você se converteu. Não, o Espírito Santo já vinha trabalhando na sua vida ao longo do tempo e te incomodando e te apertando e colocando incômodos no seu coração e até que chega um momento que você não resiste, você se arrepende, se quebranta e há um ponto aqui, um X na sua linha, na história, na linha da sua história que a gente chama de conversão. Mas na verdade Deus já estava trabalhando em você muito tempo antes daquele ponto. Eu diria que a mesma coisa acontece após esse ponto e quase que em conexão com ele. Depois que você se converte, a segunda etapa do trabalho do Espírito Santo na sua vida é fazer você enxergar qual é a perspectiva de Deus, a perspectiva geral primeiro, a visão de Deus, a missão de Deus e depois qual é o seu pedaço nessa história. Então Deus vai como que construindo gradualmente a visão dele na sua vida, na sua mente, no seu coração, para que depois ele possa te usar em resposta a alguma necessidade e você fazer diferença no mundo, ajudando a cumprir o propósito de Deus e a visão de Deus. Se a gente olha para um primeiro personagem, a gente vê isso claramente. Por exemplo, a forma como Deus trabalhou na vida de Moisés. Eu não vou ler todos os textos, porque imagino que vocês conheçam, então eles estão citados aí para que você possa, se quiser, anotar e depois aprofundar mais e mais naquilo que eu estou compartilhando. Mas o texto de Êxodo 2 diz que o povo não via Deus agindo há algum tempo. Isso não significa que Deus não estava agindo. Significa que as pessoas não estavam vendo Deus agir. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que o povo estava no Egito, como escravo, sendo massacrado ali, fazendo tijolos e aquela coisa toda, todo o trabalho de um escravo. Moisés, de outro lado, estava cuidando lá das ovelhas do seu sogro. E quando a gente olha esses dois cenários, parece que eles não têm nenhuma conexão. Imagina você aqui em São Paulo, trabalhando pra caramba, quase que num subemprego, ganhando mal, trabalhando muito, etc. E alguém lá em Manaus, ou, sei lá, no Nordeste, cuidando de umas ovelhas, de uns bodes, de umas vacas, ou coisa desse tipo. Você olha e diz, bom, não tem nada a ver, um tá lá, o outro tá aqui. Apesar daquela pessoa que tá lá já ter vivido aqui, mas ele foi embora há mais de 40 anos... Ele nem sabe mais o que está acontecendo aqui. Mas Deus estava trabalhando para juntar essas duas cenas e construir alguma coisa que só ele podia fazer. Então a gente percebe que, na verdade, Deus estava cumprindo a promessa que ele já havia dado lá para Abraão. Olha, Abraão, eu vou te abençoar, você vai ser uma bênção, você vai ser pai de muitas nações, etc. Aí os anos se passam, as coisas melhoram, pioram, etc. Até que chega nesse ponto da história em que o povo está sendo massacrado, porque centenas de anos antes José tinha levado o povo para o Egito, porque senão ele iria morrer, né, de fome. E agora, anos depois, o povo precisa ser liberto. E aí a Bíblia diz nesse texto que o povo estava clamando tanto a Deus, que Deus ouviu o povo no Egito. Parecia que Deus não estava agindo, mas na verdade Deus estava ouvindo a oração. E aí quando Deus olha e diz, o coração de vocês está quebrantado, eu vou ajudar vocês, eu vou estender a minha bênção para vocês e eu vou cumprir a promessa que eu dei lá para Abraão, vocês não vão morrer aí. Eu preciso de um libertador, deixa eu ver, Moisés. Moisés está na escola de preparação, de treinamento, já tem 40 anos que ele está lá, ele está praticamente pronto, e agora eu vou ligar, eu vou conectar Moisés e o povo que precisa ser liberto. Percebe que, se a gente olha de forma geral, são peças de um quebra-cabeça que a gente não consegue conectar. Hoje a gente consegue porque a gente tem toda a perspectiva da história. Mas naquela época, talvez, ninguém conseguisse conectar essas peças. E Deus, então, usa Moisés para libertar o povo. Agora, percebam que nessa história entram as três perspectivas. Primeiro, Deus dando uma promessa. Uma promessa que, na verdade, ele estava reenfatizando desde a época de Abraão. De outro lado, Deus responde à oração do povo que parecia estar agonizando, e Deus diz, não, eu vou atender a oração de vocês. Então Moisés se torna a provisão da promessa de Deus para o povo que estava sendo provado. De outro lado, a própria preparação de Moisés contempla essas três coisas. Por quê? Porque 40 anos antes, quando Moisés sai do Egito e até mata um egípcio querendo libertar o povo no braço, né, na espada, Deus diz, não, Moisés, não vai ser assim. Porque se for assim, o pessoal vai continuar acreditando que a espada é mais poderosa do que eu. Então, eu preciso que você vá para fora do Egito, você vai passar um tempo fora, vai passar um tempo literalmente de deserto, ou seja, de provação, para que a minha promessa seja cumprida através de você, e você vai ser a provisão do povo que vai estar em provação. Percebe as conexões de Deus? Percebe que ao mesmo tempo que Deus responde à promessa dele e diz, minhas promessas vão ser cumpridas para o povo do Egito, ele também diz a mesma coisa para Moisés, e um é a provisão do outro. Então, caberia perguntar, de que formas, talvez, Deus está trabalhando na sua vida para construir a visão dele? Que vai se tornar a visão da sua vida? E talvez você nunca percebeu. Provavelmente, quando Moisés saiu do Egito e matou aquele egípcio, ele não tinha a mínima noção do que Deus estava construindo na vida dele. Provavelmente, quando o povo foi para o Egito e os anos foram se passando, e José morreu e todos os sucessores morreram, e o povo foi sendo massacrado pelos faraós, eles não tinham a mínima ideia de como é que Deus ia cumprir a promessa dele. Então, esse é o tipo de pergunta que a gente sempre deve estar fazendo. Se você é jovem, se você é casado, se você é adulto, se você... Não importa a idade que você está, a fase de vida que você está, a pergunta é de que forma Deus está trabalhando na minha vida para construir a visão dele que ele quer executar através de mim para contribuir com alguma coisa que só ele pode fazer e talvez eu nunca tenha percebido. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu era diretor da organização a qual a gente faz parte, a CEPAL, uma agência missionária que existe no Brasil há muitos anos, mais quase 60 anos, e uma pessoa que trabalhava entre os indígenas, ele precisou voltar para São Paulo com a esposa, eles estavam passando algumas dificuldades, e depois, por conta disso, eles precisaram ficar aqui. E ele estava muito frustrado, porque ele era apaixonado por questões indígenas, por estar lá no meio das tribos indígenas, sendo missionário, e um dia ele veio conversar comigo, e eu propus para ele, por que, que você não vem trabalhar com a nossa organização? E ele disse, mas vocês trabalham com líderes, e o meu negócio é índio. Ele brincava, né, dizendo, usando essa frase, meu negócio é índio, meu negócio é estar lá, eu tô mal, eu não me encaixo aqui na cidade. E eu falei para ele, você já pensou que você já ajudou a plantar várias igrejas, construir várias coisas lá e vários ministérios, etc., e que agora talvez você precise se dedicar a formar líderes para que eles deem continuidade a isso, e o melhor lugar para você estar agora é aqui e não lá? E aí, nesse momento, eu lembro que ele deu uma parada assim, parece que deu aquele estalo, assim, acendeu aquela luz, né? Pim! Ele disse, nunca tinha pensado nisso. E por conta das próprias circunstâncias, ele não pôde voltar, ele ficou aqui e durante vários anos ele foi usado por Deus para abençoar N tipos de projetos indígenas no Brasil com missionários, não só aqui, mas também lutando na FUNAI em Brasília e várias outras questões governamentais, etc. Porque, na verdade, ele não estava entendendo que o tempo que ele passou lá era uma preparação de Deus para que ele fosse a provisão para diversas outras coisas que Deus queria fazer. Se a gente aprofunda um pouquinho mais isso, a gente percebe que na sua forma de Deus trabalhar, Deus vai construindo a visão, não só em nós, mas com a nossa perspectiva de vida através de um relacionamento pessoal. A visão de Deus não é simplesmente alguma coisa que Deus chega para você assim, deixa eu ver, para quem que eu vou dar minha visão hoje? Ah, para você. Pim! E aí você olha e enxerga e diz, uau, agora eu e Deus vamos trabalhar junto, nossa, nós vamos arrasar. Não, Deus vai construindo a visão junto com a gente. Através de um relacionamento pessoal. Se a gente olha para o exemplo de Jesus e os 12, foi assim. Jesus demorou 3 anos para construir a visão do reino naqueles 12 para que a gente pudesse estar aqui hoje. Foi assim com Abraão. Deus construiu não só a visão, mas a fidelidade de Abraão para com ele através de um relacionamento. Você pode imaginar Deus conversando com você, Abraão, chega aqui, vamos dar uma volta hoje na sua fazenda, vamos dar uma olhadinha no gado, etc. Eu preciso conversar com você e eu preciso te falar sobre algumas promessas que eu tenho. E numa conversa, Gênesis 12, que você conhece bem, 1 a 8, Deus diz então, Abraão, é o seguinte, eu resolvi usar a sua vida e através de você muita gente vai ser abençoada no mundo inteiro, aliás, você vai multiplicar como as estrelas, você vai ser bênção, você vai ser abençoado, você vai abençoar muita gente. Isso não foi simplesmente assim, uma carta, um e-mail, um recado no WhatsApp que Deus mandou. Foi um relacionamento. Se você olha com Neemias, foi assim. Se você olha com Esther, foi assim. Se você olha com Jesus e os 12, foi assim. Se você olha com Paulo, foi assim. Se você olha ao longo da história, homens e mulheres que Deus usou, foi assim. Deus construiu a visão através de um relacionamento. Deus fala com Abraão. Deus expressa claramente qual era a promessa. E a promessa não tinha a ver simplesmente com ele, mas através dele outros seriam abençoados. Mas aí Deus diz, mas Abraão, é o seguinte, você não está pronto não. Nós vamos ter que fazer uns ajustes aí na sua vida. Vai ser coisa rápida. Coisa de 25 anos, a gente ajeita tudo e você vai estar prontinho. Com Moisés demorou um pouco mais, foi 40. Né? Mas com você está melhor que Moisés. Em 25 anos, acho que eu dou uma ajeitada em tudo. E você vai estar pronto para você ser a provisão da minha promessa. Não tem nenhum caso na Bíblia que eu conheça que Deus deu a promessa e no dia seguinte a pessoa saiu executando. Às vezes a gente imagina que aconteceu isso com Paulo, né? Ah, Paulo se converteu, no dia seguinte ele já saiu para a primeira viagem missionária, montou a equipe dele, escreveu o Novo Testamento. Não, foram mais ou menos uns 9 a 11 anos, Deus lapidando a vida dele para que depois ele pudesse executar a promessa de Deus. Abraão começa a obedecer, pega a Sara, ajeita as coisas lá na Cherokee dele, sai, para ali na estrada para fazer um lanche no McDonald's. Na primeira parada, o que que acontece? O pessoal pergunta, sua esposa? Essa linda mulher? Não, na verdade, nem conheço. É mais ou menos assim, você sai, vai fazer uma viagem, está lá em Guarulhos, no aeroporto, passando pela Polícia Federal. Aí você passa, você, o marido, passa, sua esposa vem atrás, acende uma luz lá, toca uma buzina, qualquer coisa desse tipo, o policial diz, sua esposa? Você diz, não conheço. Querido, que querido, nunca te vi. Como é que Deus podia usar um homem assim? Mentiroso na primeira parada. E Sara, que depois de quase 25 anos, aparece um anjo para ela. Você já pensou um anjo aparecer na sua frente, dizendo, querida, você vai ter um filho daqui a um ano. E ela, quá, 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 que é isso? Não, mas não sou qualquer um, eu sou anjo. Você quer que eu dê alguma prova aqui? Esse era o tipo de gente que Deus usava. Então há esperança para nós. E quando a gente percebe isso, a gente vê que o filho da promessa só vem depois da aprovação. Porque se Deus tivesse dado esse filho da promessa antes, Abraão teria estragado tudo. É como dar uma Ferrari para o garoto que acabou de completar 18 anos. Ele não tem estrutura para isso. Se ele merece ou não, é outra discussão, mas ele não tem estrutura para, por mais maduro que seja, para administrar alguma coisa tão valiosa e tão potente, etc. Então, a gente olha que Deus, na verdade, construiu a visão através de uma fidelidade dele para com Abraão, Abraão para com ele, ao longo dos anos. E isso leva, então, a uma outra pergunta que eu queria deixar para você pensar. De que forma Deus tem chamado você para se relacionar com ele? A forma pela qual Deus tem chamado você para se relacionar com ele, conforme a intensidade desse relacionamento, será a intensidade da visão que ele quer executar através de você. Talvez quanto mais duras forem as provações, é porque a missão de Deus para você vai ser bem grande. Você pode se lembrar de José. Deus deu uma visão para ele aos 17, que era parte da promessa de Deus, que foi se cumprir só aos 30 anos, e durante 13 anos ele passou por provações incríveis para prepará-lo para a execução da promessa e da visão de Deus. E José se tornou, então, a provisão não só da sua família, mas da execução da promessa de Deus para todo o povo escolhido de Deus. Agora, uma outra coisa que a gente percebe, olhando um outro personagem, é que a visão é um convite de Deus, que começa em Deus e termina em Deus. Nenhuma visão na Bíblia e nenhuma promessa na Bíblia é para usufruto próprio. Nossa, Deus me prometeu que ele vai dar para... Porque se morrer em você, isso se torna absolutamente egoísta, interesseiro e incoerente. A visão de Deus é para cumprir a promessa de Deus. Ela começa em Deus e termina em Deus. Quando a gente olha para Davi, por exemplo, a gente vê isso claramente. Davi se tornou um homem, não só um homem de Deus, mas um homem segundo o coração de Deus, para cumprir, de uma certa forma, uma linha divisória da promessa feita a Abraão, que agora continua até Jesus e que depois continua de Jesus até os nossos dias. Ele é um marco, uma linha divisória dessa promessa. A promessa que começou em Deus lá com Abraão e que termina em Deus através de Jesus e para os nossos dias. E quando a gente olha para o texto de 1 Samuel, a gente percebe que em primeiro lugar, Davi é convidado para se juntar a Deus quando ninguém tinha visto ele. Só Deus. Quando o profeta chega lá na casa da família de Davi para escolher, né? Chama seus filhos aí. Aí, como era natural naquele tempo, chama o primogênito. Ele é que tem o direito, se tiver qualquer bênção aqui, qualquer promessa... Ele é que tem o direito primeiro. Aí vem o primogênito, o profeta olha e diz, não, não é esse. Não, mas esse é o primogênito. Não é esse. Pode chamar outro. Tem outro aí. E o segundo e o terceiro, e assim vai, até o último. E aí Davi estava lá com as ovelhinhas no campo, tocando harpa, se divertindo, etc. O pai nem lembrou de chamá-lo. E o profeta diz, mas espera aí, tem mais alguém? É, tem um, mas acho que... Davi. Era ele. Davi é ungido rei de Israel. Ele vai cumprir a promessa de Deus anos depois. Porque antes ele vai passar por um período de provação para entender que não era por causa dele, não era por causa da família dele, mas era por causa da promessa de Deus, que começa em Deus e termina em Deus. E ele era só uma peça desse quebra-cabeça. E a Bíblia diz que durante o período de provação, Deus então vai limpando a área para Davi. Vocês conhecem bem a história, ele tem forças para enfrentar um gigante, ele passa por diversas outras situações, ele é ameaçado de morte por Saul diversas vezes, mas Deus o coloca na história por causa do seu coração e pela compreensão dele de que ele era parte da execução da promessa de Deus. E que ele seria a provisão de Deus para continuar aquilo que Deus havia prometido lá para Abraão. Então, isso leva a gente a uma outra pergunta. Da mesma forma que Deus convidou Davi para se juntar a ele e cumprir a promessa dele através dos tempos, Deus também convida a mim e a você. Ninguém escapa desse convite. Então a pergunta é, para que Deus tem te convidado? Ou, como às vezes a gente brincava lá em casa, alguns anos atrás, quando nossos filhos eram adolescentes, né, que perguntava alguma coisa e... Não sei, né? A gente brincava... Né? Tem muita gente que às vezes está mais ou menos assim com Deus. Não entendi ainda para que, que Deus está me chamando, se tem algum chamado, para que, que Deus está me convidando. E é interessante que não tem um só convite de forma repetitiva na Bíblia. A única coisa que é repetitiva é o convite. Deus convidou Moisés de um jeito, através da sarça. Deus convidou Davi de outro jeito, através de um profeta. Deus convidou Esther de outro jeito. Deus convidou Abraão conversando com ele, mas Deus convida Neemias através das circunstâncias. Deus não chegou para Neemias e disse: Neemias, quero falar para você, meu servo, vai lá e constrói os muros e faz isso, faz aquilo. Não, Neemias olha a situação, o povo voltando do exílio, os muros derrubados, as portas queimadas, o povo com moral lá embaixo. Ele senta, chora, jejua, ora, e ele entende o que Deus estava dizendo para ele, qual era o convite que Deus tinha para ele. Então, não fique esperando que uma sarça vai queimar na sua frente, o que... com você vai ser igual Abraão, que Deus vai convidar você para passear ali no campo, no Parque de Ibirapuera e tal, e falar com você. Eu não sei de que forma Deus vai falar com você, mas eu sei duas coisas. Deus vai falar com você e Deus vai te convidar para alguma coisa. Agora, a questão é se você já se mancou de que Deus está te convidando para ser parte da execução da promessa dele e para que a sua vida seja a provisão de alguma coisa que vai ser executada através de você na vida de outras pessoas. Porque todos esses personagens que eu estou mostrando para vocês, eles foram parte da execução da promessa de Deus para abençoar o mundo, para abençoar as pessoas, para causar impacto na vida das pessoas. Nada foi necessariamente para eles. Quando a gente olha um pouquinho mais adiante, um outro princípio do jeito de Deus trabalhar, a gente percebe que Deus fala na promessa, mas é durante a provação e a provisão que ele revela a si mesmo. Parece que é naquela hora que a gente está assim: Deus, eu não estou aguentando mais! É nessa hora que Deus se revela e você conhece mais a Deus. É naquela hora que você diz: não vai dar, não tem dinheiro, não tem recursos, eu não sei como é que isso vai acontecer, e Deus manda a provisão, que você conhece Deus. Porque, como eu disse no início, eu me recordo sempre da minha mãe e do meu pai tirando lá a caixinha de promessas. Eu nunca conheci Deus necessariamente por causa daqueles versículos da caixinha de promessas. Mas eu efetivamente conheci Deus nos momentos de deserto, de provação. Ou nos momentos em que eu não tinha condições, eu não tinha provisão para atingir um objetivo, fazer alguma coisa, e Deus vai e manda aquele recurso. Ou, não necessariamente recurso financeiro, qualquer tipo de recurso que você precisa. É nessas horas que a gente conhece Deus. E essa foi mais ou menos a experiência de Pedro. Se a gente vai um pouquinho para o Novo Testamento e olha, por exemplo, aquela visão que Pedro teve lá em Atos 10, né, a visão de Jope, a gente percebe que Pedro queria uma igreja do jeito dele. E aí Deus começa a apertar ele e a dar uma verdadeira provação na vida dele, nos conceitos dele, para que ele entendesse o que Deus queria. O que é que Deus disse para Abraão? Você vai ser bênção para muitas nações. O que é que Pedro queria? Uma igreja só para a turma do Bolinha. Igreja só para a minha turma, só para judeu, africano, chinês, brasileiro, nem se fala. Esse povo fala demais, fala alto, conta piada, etc. Não, a igreja é um negócio sério. Aí Deus dá aquela visão do lençol para ele, dizendo: peraí, Pedro, a igreja não é só do jeito que você quer. Você está dizendo que esses animais que são imundos e que fui eu que criei não servem? Então, se você acha que isso é imundo, você acha que quem criou também é imundo. Não, a igreja é para todo mundo. E Pedro, na verdade, teve que entender que tipo de alcance a promessa de Deus dada lá para Abraão tinha. Qual era a extensão dessa promessa? Ele teve que abrir a sua mente para entender que a igreja não era do jeito que ele queria. E só depois disso é que Deus usa Pedro para a conversão de milhares de pessoas. Porque ele entendeu que a promessa não podia ser limitada pela vontade dele, pelos interesses dele. E ele teve que passar então por uma provação para que a vida dele fosse provisão para muita gente que não conhecia a Jesus e que ele tinha sido preparado por Jesus para ser provisão para a vida daquelas pessoas. Então, quando ele diz para aquelas pessoas que estavam pedindo esmola: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, e ele entendeu. E aí surge então uma outra pergunta: como é que Deus tem falado com você que talvez não está ficando claro, ou o que está ficando claro agora e que você precisa reagir dizendo para Deus: agora está caindo a ficha, como a gente diz. E eu estou entendendo que talvez algumas coisas que eu não estava ligando na minha vida ou que está acontecendo ao meu redor tem a ver com a tua promessa para ser cumprida não para mim, mas através de mim. E que porque eu não entendi algumas coisas que o Senhor quer falar comigo, então eu estou passando por algumas provações para que isso possa se reverter em provisão para a vida de outros. Eu lembro de várias histórias desse tipo, de pessoas que chegaram ao limite para poder entender aquilo que Deus queria dizer e elas não entendiam. Eu me lembro que certa vez estava com um empresário que não era cristão e ele praticamente perdeu o filho, quase o filho recém-nascido, que era sonho de 8, 10 anos de casamento. A esposa, depois de todo esse tempo, engravidou, e depois de apenas, acho que 6 ou 7 semanas esse bebê tinha nascido, ele estava à beira da morte, e foi só assim que ele entregou a sua perspectiva de vida para Deus e disse: tá bom, Deus. E eu disse: ainda bem que Deus não precisou tirar a vida do seu filho para que você pudesse entender aquilo que ele queria. Perceba que se a nossa visão de vida não está alinhada com a promessa de Deus e com a forma como Deus quer usar a nossa vida para cumprir essa promessa, isso define a intensidade da provação. Maior, menor. Foi por isso que Deus precisou 40 anos com Moisés, 25 com Abraão, 13 com José, mais ou menos 10 com Paulo, 3,5 com os discípulos. Você vai dizer: mas aí não vale porque eles estavam com Jesus. Mas o fato é que todos nós, de alguma forma, vamos passar por algum tipo de provação para entender a promessa e sermos provisão. Seja para a nossa própria vida, seja para a vida de outros. E aí, então, a gente percebe que esse convite de Deus, um outro princípio é que esse convite que Deus faz para a gente trabalhar com Ele sempre leva a um tipo de crise na fé, não crise de fé, mas uma crise em fé ou na fé que requer fé e ação. Parece que Deus diz: deixa eu ver se você realmente acredita na minha promessa. Deixa eu ver se realmente você quer ser provisão, ou seja, a sua vida quer ser usada para ser bênção na vida de outras pessoas. Deixa eu ver se você não quer só bênção para você. Quando a gente olha para a vida de Paulo, que eu já mencionei algumas vezes, Atos 9, 1 a 8, mostra aquele encontro tremendo de Paulo com Jesus. E a pergunta ali é: Paulo, por que é que você está me perseguindo? Ou seja, por que é que você está buscando simplesmente os seus interesses? Hoje chegou o dia de você entender quais são os meus interesses e você ter não só uma conversão do ponto de vista da compreensão de Deus, mas uma conversão do ponto de vista da sua visão de vida, da perspectiva de vida. E esse encontro com Deus, a gente pode dizer que é um encontro divino. Esse tipo de resposta que se dá a um encontro divino só pode ser dado pela fé. Quando Deus me chamou aos 17 anos para alguma coisa que eu não sabia exatamente o que era, e eu estava me preparando para fazer o vestibular aqui na USP, etc., e de repente nada fazia mais sentido, e arquitetura, que era o que eu queria fazer, deixou de ter sentido, eu ia para o cursinho, começava a estudar, e aquilo não entrava, parece que as fórmulas não entravam mais na cabeça, estava dando nó em tudo, e tudo era tão fácil até a semana passada, mas dessa semana em diante não consigo entender mais nada. Eu podia olhar isso de uma perspectiva meramente humana e dizer: preciso ir no médico, tomar um remedinho, porque estou com um problema aqui de memória ou coisa desse tipo. Ou eu podia entender isso como o chamado de Deus para algo que eu não conseguia compreender totalmente, mas que precisava basicamente seguir Deus. Seguir uma promessa de Deus. E é extremamente complicado você fazer isso aos 17 anos de idade, quando você está assim... Mas depois, gradualmente, foi caindo a ficha e eu dei uma guinada ali, mudei o rumo. E eu me lembro que alguns meses depois eu conheci a Raquel e a gente estava naquela fase pré-namoro, etc. E eu falei: bom, eu tenho bem claro para mim qual é o chamado de Deus. Aí eu falei: antes da gente começar a namorar, vou mandar um livro para ela. E aí eu mandei um livrinho chamado assim: A Esposa do Pastor. Bom, se ela não tiver afim, né, desiste agora. Porque está muito claro que é esse chamado. É aquilo que eu chamo de, que eu nomeio de um chamado irresistível. Eu não consigo resistir. É mais ou menos como os 12 quando Jesus chamaram. Eles chegaram em casa e as esposas perguntaram: por que vocês estão andando com o mestre? E eles disseram: porque ele chamou. Uma grande explicação. Um chamado irresistível. Quando a gente percebe isso, só há uma resposta que a gente pode dar: fé. Não tem uma explicação lógica. E Paulo passou exatamente por essa experiência. Não era possível continuar do jeito que ele estava. Ele tinha que seguir algo que ele combatia e que agora ele aderiu. Não por vontade própria, mas porque o próprio Jesus apareceu para ele. E como todos vocês sabem, Paulo foi aquela pessoa que causou um tremendo impacto na sua geração, que escreveu 2 textos do Novo Testamento, que fez viagens missionárias pelo mundo inteiro e que selou aquilo que os 12 começaram com Jesus. Ele foi parte do cumprimento da promessa que vinha desde Abraão: você vai abençoar muitas nações, você vai ser abençoado, você vai ser bênção. E o que é que Jesus disse para os 12? Agora vão, façam discípulos de todas as nações, abençoem todas as nações, levando para eles o que significa ser um discípulo de Jesus. Paulo entendeu essas duas coisas. ele foi a provisão, depois de ter passado por anos de provação, para o cumprimento da promessa de Deus. Então, quando a gente começa a juntar tudo isso, a gente chega finalmente em Jesus. E um dos princípios que Jesus mostra é que a fidelidade requer ajustes na nossa vida para se unir a Deus. Você só vai poder cumprir a promessa de Deus e ter uma visão de vida alinhada à promessa de Deus quando a sua vida se ajusta a Deus. Eu aprendi uma coisa desde... Nasci num lar cristão, etc. Né? Então, desde lá da classe Cordeirinhos de Jesus, Joias de Cristo, não sei qual foi a que você participou, né? Que era qual é a vontade de Deus para a sua vida. Isso me trazia aquele conceito de que, bom, Deus tem uma vontade número 46, vai servir certinho para mim, não vai ficar nem apertado, nem folgado, etc. Mas isso traz o conceito de que Deus tem que fabricar uma vontade para mim, uma para você, e outra para ele, outra para ela, e outra para aqueles jovens. Quando, na verdade, a Bíblia inteira mostra que Deus só tem uma vontade, uma missão, uma visão, um caminho. Jesus não fala, eu sou o caminho número 3. Não, eu sou o caminho. Não tem outro. E quando a gente olha dessa perspectiva, então, Deus não tem uma vontade número 46 para mim. Ele tem uma vontade e eu me ajusto à vontade de Deus. Moisés se ajustou à vontade de Deus. Abraão se ajustou à vontade de Deus. José se ajustou à vontade de Deus. Paulo se ajustou à vontade de Deus. E o próprio Jesus se ajustou à vontade de Deus. Aquele texto clássico de Filipenses 2. Ele se tornou um servo, veio até nós, não considerou o ser igual a Deus algo que devia apegar-se, mas ele se humilhou e se humilhou até a morte de cruz. Mostra que Jesus abriu mão do trono para nos salvar. Mostra que ele esvaziou-se a si mesmo para se tornar um de nós. Mostra que ele humilhou-se, ele foi obediente até a morte. Mostra que isso fez com que ele cumprisse a promessa. Jesus era e é e sempre será a nossa provisão. Mas para se tornar a nossa provisão e cumprir a promessa de Deus, ele passou por provação. Ele ajustou a sua vida à vontade do Pai, à missão do Pai. Um dia a Trindade se reuniu e nessa reunião teve um assunto só. O homem pecou. Alguém precisa ir lá, viver como homem, morrer na cruz, ressuscitar e salvar a humanidade. Eu imagino que nessa reunião não teve assim entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo voluntários, alguém quer ir? Não, a vontade soberana de Deus definiu que o Filho vinha. E o Filho teve que abrir mão do trono, do poder. Mesmo não deixando de ser Deus, ele ajustou sua vida como um tipo de provação para se tornar provisão. Então, se até Jesus fez isso, a outra pergunta que eu quero te deixar é: em que você precisa ajustar sua vida para obedecer a Deus e para entender a visão de Deus? Não há um plano B. Ou nós nos ajustamos à promessa de Deus e à visão de Deus, ou teremos uma visão de vida completamente torta, sinuosa e uma vida de tentativas. Não vamos entender qual é a promessa de Deus e não vamos poder ser parte do cumprimento da promessa de Deus. Não poderemos ser provisão de Deus para alguém, porque não estamos dispostos a passar pela provação que é ajustar a nossa vida a Deus, que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, para você pensar um pouquinho mais depois nessas três palavras, queria concluir com alguns princípios gerais de todos esses personagens. Primeiro é que quando a gente anda na promessa de Deus, a gente não sabe qual é exatamente o caminho. Mas é como se Deus fosse o nosso GPS. Então, se você tem um GPS no seu carro, ou o Waze, ou qualquer coisa desse tipo, você põe lá, quero chegar na rua tal, e começa a dirigir. De repente, passou. A internet estava lenta, você devia ter entrado nessa rua e perdeu a entrada. O GPS não diz para você, seu burro, você devia ter entrado na rua ali de trás, presta atenção, rapaz. O que ele diz? Reprogramando. Por favor, vire a próxima à direita ou à esquerda e ele vai levar você a fazer o retorno. Eu diria que quando a gente entende a promessa de Deus e que a nossa vida é parte da promessa de Deus para ser provisão para alguém, Deus é o nosso GPS. Ele diz, você pecou agora, você pisou na bola, você não entendeu direito que tinha que entrar nessa entrada. Vamos reprogramar o caminho que eu quero te levar lá para o ponto-chave. Abraão, você acabou de dizer que Sara não era sua esposa, rapaz. Que isso? Vamos reprogramar isso aqui. Outra vez, Abraão, segunda vez. Que coisa, mas eu não vou deixar Sara entrar nessa enrascada. Reprogramando. Vamos lá, Abraão. Foi assim com todos os homens e mulheres ao longo da história. Continua sendo assim comigo e com você. De outro lado, no caminho, há provas. Mas a experiência com Deus que a gente tem através dessas provas é que constrói a nossa fidelidade para com Deus. Quando Moisés foi para tirar o povo do Egito, ele passou por todo tipo de problema, mas ele não desistiu. Depois que Abraão entendeu qual era o filho da promessa, ele também levou pancada de todo lado, mas ele não desistiu. Quando Paulo se converteu e entendeu qual era a promessa de Deus e como é que ele participaria da promessa de Deus, ele passou por chicotadas, naufrágios, prisões, mas ele não desistiu. Por quê? Porque a gente aprende a experimentar Deus na provação. E a gente sabe que ele vai ser a provisão. Por isso, a provisão não é a maior conquista. Eu diria que ela é um aprendizado que supera a recompensa. Às vezes tem muita gente orando simplesmente pela provisão. E Deus está muito mais interessado na provação. Porque é na provação que você vai que ele vai poder construir a fidelidade sua para com ele. E a provisão vai ser só a cereja do bolo. Ele vai dizer, agora você está pronto para receber aquela Ferrari, porque você não vai fazer besteira com ela. Então, três perguntas para você pensar. Será que você consegue ver o todo da promessa de Deus através da sua vida? Quanto da visão de Deus ele já construiu na sua vida? E a provisão ainda é a coisa mais importante para você ou o crescimento na fidelidade, no relacionamento com Deus é a coisa mais importante? O que será que Deus pode fazer em, com e através de você? Deus fez coisas incríveis com Moisés, através de Moisés e na vida de Moisés. E da mesma forma em todos os outros personagens. Abraão, Paulo, Neemias, Davi, os discípulos. Eu sei que ele quer continuar cumprindo a promessa dele. Através da sua vida. Para que você seja provisão, você seja resposta de oração para alguém. E eu sei que ele quer lapidar a sua vida através de algumas provações que vão te levar a ser bênção na vida de outras pessoas. Então, meu desafio para você é, entenda o que Deus quer cumprir através da promessa dele, através da sua vida. De que forma você pode ser provisão para outros? E que leves e momentâneas tribulações você pode passar para atingir o alvo? E quando você atingir o alvo, como a gente usa numa frase popular, é só correr para o abraço, porque o pai está esperando você para dizer: meu filho, que coisa incrível, eu pude cumprir a promessa através de você. Então eu espero ouvir falar das histórias que Deus vai escrever através da vida de vocês, sendo provisão para muita gente. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua palavra. Obrigado como o Senhor nos mostra através dos vários personagens, homens e mulheres ao longo da história, que tiveram alguma dificuldade para entender qual era a tua promessa, mas se submeteram ao Senhor e tiveram um relacionamento profundo com o Senhor e depois puderam ser usados como provisão na vida de muita gente. Obrigado a Deus porque o Senhor dá a mesma chance para nós hoje. O Senhor quer nos usar para continuar cumprindo a tua promessa, seja através da nossa vida, das nossas famílias, das nossas igrejas. E o Senhor quer lapidar a nossa vida e ajustar-nos à tua promessa, para que depois sejamos essa provisão para abençoar a vida de outros. Então, Deus, nós não queremos resistir, mas nós queremos caminhar com o Senhor. Andar com o Senhor a cada dia. Que o Senhor seja realmente o nosso GPS, aquela direção que vai dar segurança de que a gente vai chegar no destino certo, que é a promessa do Senhor. E que a nossa vida possa ser bênção na vida de muita gente. Que através da nossa vida o Senhor possa deixar um legado e construir marcas na vida de outras pessoas. Senhor, usa as nossas vidas como provisão e ajuda a que a gente entenda cada vez mais de que forma o Senhor quer nos usar para causar impacto nesse mundo e nesse tempo e nessa geração. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Temos certeza que o Senhor está conosco, que está ouvindo e respondendo a nossa oração. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.